Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o doutor em Ciência Política e professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a UniRio, André Luiz Coelho. André Luiz Coelho, bom dia.
Olá Anderson, bom dia. Olá ouvintes do Faixa Livre. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês.
André, eu quero te agradecer por mais uma vez você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. André, parece que lá nos Estados Unidos, finalmente o Donald Trump resolveu aceitar a derrota nas urnas e autorizou o início do processo de transição de governo, com a chegada do democrata Joe Biden à Casa Branca, ainda que ele e seus seguidores permaneçam naquela retórica de fraude nas eleições. Não por acaso, o ainda presidente disse em discurso na última semana que seus partidários devem trabalhar para anular o resultado das eleições. A recontagem dos votos que os republicanos pediram já se encerrou em quase todos os estados e confirmaram o triunfo de Biden. Como é que você analisa uma situação absolutamente anacrônica como essa? Um presidente que sabe que perdeu, mas segue inflamando seus apoiadores dizendo que foi roubado.
Pois é, Anderson, a gente na verdade não pensou que viveria para viver uma situação dessas, né? Especialmente nos Estados Unidos, que sempre foi apontado, né, pela literatura, pela mídia, como a principal democracia, né, do mundo, né? Ao que parece, não é a principal democracia, a democracia mais pujante, né? E essa atuação do Trump, na verdade, mostra o negacionismo que foi a marca de todo o seu governo, né? Negacionismo, na área ambiental, negacionismo em diversas esferas do seu governo, né? O negacionismo também do próprio Jair Bolsonaro, né? Um dos grandes apoiadores do Trump, né? Negacionismo em relação à Covid-19, né? Então esse negacionismo chega num ponto que não existem, né? E como você mesmo falou, indícios de fraude, né? Não se percebeu em momento nenhum na eleição dos Estados Unidos indícios de fraude, mas ainda assim o Trump se nega a perder, se nega a aceitar a derrota. Quer dizer, ele agora faz o primeiro movimento, né, na direção da transição, mas ainda um movimento que não é tão forte assim, como você mesmo falou. Ele, por um lado, ele permite esse início de transição, mas tenta anular no tapetão, né? Anular no tapetão, né? Porque nas urnas ele foi derrotado. Então ele tenta, através de manobras jurídicas, que até agora nenhuma dessas manobras foi bem sucedida, conseguir permanecer no poder. Isso mostra claramente, né, esse negacionismo dele, né, de aceitar o resultado eleitoral, né? Mostra claramente um enfraquecimento da democracia nos Estados Unidos, né, e esse descrédito, né, grande nas instituições políticas e no sistema democrático como um todo. Na verdade, esse tipo de atuação só enfraquece o sistema democrático e a confiança dos cidadãos na democracia, né? O que fica claro, Anderson, eu acho é o seguinte, né, que nem sempre a retórica das fake news, né, da mentira, do negacionismo, do descrédito das instituições, né, do descrédito dos adversários, ele é vitorioso, né? Me parece claramente, né, que no caso dos Estados Unidos não foi o melhor resultado, né, a melhor atuação, a melhor estratégia para o Trump, né? Efetivamente, tanto é que ele foi derrotado, e me parece que isso também ocorre aqui no Brasil, quando pensamos nos resultados das eleições municipais, né? O Bolsonaro também, com sua retórica e sua política negacionista, também não conseguiu eleger praticamente nenhum dos candidatos a prefeito que ele apoiou, né? Então, na verdade, fake news e negacionismo, ao que parece, não tem sido uma boa estratégia para vitória nas urnas.
O que impressiona, André, é que o Trump demitiu alguns funcionários da Casa Branca que se negaram a repetir o discurso insano de que houve fraude no pleito, que o processo eleitoral ainda não estaria definido. Isso deixa mais uma vez muito claro, André, que há ali um projeto de poder. Não há qualquer tipo de apego por parte do atual presidente às estruturas governamentais.
Pois é, Anderson, como a gente vem falando aqui no Faixa Livre, né, não só eu, mas vários outros colegas, há um projeto claro de poder, né, de permanência no poder, de continuidade do poder do Donald Trump, né, mas não pela via eleitoral, não pela via democrática, né. Na verdade, a ideia como eu falei anteriormente, né, ainda há pouco, é um descrédito da democracia, né, um enfraquecimento da democracia e um projeto de poder que é claramente autoritário, né, que busca permanecer, se manter no poder pela via autoritária, né, tentando, né, uma fachada de democracia. Isso acontece já em muitos lugares da Europa, como na própria Hungria, por exemplo, né? É muito claro o que acontece em outros países, né? Então é muito engraçado que o Reino Unido sempre criticou, né? Criticaram muito governos de esquerda, né? Criticaram muito Cuba, Venezuela, sobre, né, supostos projetos de poder, né, que enfraqueciam a democracia, né, e ampliavam o autoritarismo, mas eles atuam de maneira bastante semelhante, né? O governo Trump atua de maneira bastante semelhante. Quando você, como você mesmo colocou, né, retira funcionários, né, que estão fazendo o seu trabalho, funcionários públicos que estão fazendo o seu trabalho, porque esses funcionários basicamente não estão apoiando o seu projeto político de poder, né, esses funcionários não estão, na verdade, enfim, correndo em crime, né, por estarem fazendo o que devem fazer. Isso realmente demonstra que não há nenhuma preocupação com a democracia, não há nenhuma preocupação com as instituições políticas, não há nenhuma preocupação com a alternância de poder, né? Então, a preocupação única é a de permanecer no poder, utilizando as estruturas, existentes, né, para isso. Então, de fato, é algo muito complicado, muito triste, né? E deve ser sempre combatido, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Ao que parece, né, essa estratégia já foi derrotada, né, as instituições políticas dos Estados Unidos já estão atuando no sentido de evitar, né, que esse ultraje aconteça, né, um candidato que perdeu nas eleições, mas tente ganhar, né, no tapetão. E espero que, caso isso venha a acontecer daqui a 2 anos no Brasil, as coisas aconteçam da mesma maneira, né? Que nós possamos manter, né, a vontade soberana das urnas como vitoriosa.
Enquanto isso, o Joe Biden segue desacreditando as investidas do republicano e diz que os americanos não vão aceitar desrespeitos aos resultados eleitorais. Esse cenário pode provocar algum tipo de efeito para a democracia estadunidense, André? Ou o Donald Trump é apenas uma dessas aberrações que a política nos apresenta de tempos em tempos, que não produzirá danos maiores ao país norte-americano?
Bom, Anderson, essa é uma excelente pergunta, né? Eu acho que ainda é cedo para tentar responder com clareza essa sua pergunta dos efeitos e consequências do governo Trump para os Estados Unidos, assim como os efeitos e consequências do governo Bolsonaro aqui no Brasil, né? Mas eu diria que sim, né? A gente vai ter consequências nefastas, consequências ruins, né? Consequências de parte da população que não acredita no sistema político, não acredita nas instituições políticas, que não acredita nas eleições, não acredita, né, nos seus parlamentares, não acredita no voto, no sistema eleitoral, né? E esse descrédito com certeza enfraquece a democracia. A questão é saber quantos, né? Quantos milhões, qual a porcentagem de estadunidenses que de fato vai seguir acreditando e vai seguir nessa linha, né, de descrédito das instituições políticas, né? Não há outra opção para o Joe Biden a não ser, né, desacreditar, né, como você mesmo falou, as investidas dos republicanos, né, especialmente, né, do Donald Trump, porque nem todos os republicanos estão com o Donald Trump, que fique bastante claro, né, na verdade, é uma parte, né, uma parte fiel dos republicanos que estão com o Trump. E o Biden não tem outra opção a não ser dizer que a democracia é forte, a não ser dizer que as instituições funcionam e não ser também acreditar no funcionamento das instituições, né? E, por outro lado, também atuar, né, de maneira política junto, né, às instituições, junto ao parlamento, junto até ao sistema judicial dos Estados Unidos, né? Porque o que acontece é que ambos estão atuando politicamente, tanto no parlamento como no sistema judicial, né? Tentando pressionar, né, parlamentares, tentando pressionar juízes, tentando pressionar funcionários públicos para que as decisões sejam tomadas, né? O Biden na direção, né, do respeito, né, do resultado eleitoral, e o Trump no sentido de respeito do resultado eleitoral. Mas, de um modo geral, respondendo a sua pergunta, eu acho que o Trump não é só uma aberração que vai, enfim, se perder com o tempo. Eu acho que sim, tem efeitos duradouros na democracia dos Estados Unidos, com certeza.
O Jair Bolsonaro é outro que segue se negando a aceitar a derrota de seu guru na política, André. Não bastasse isso, o presidente da República, em reunião de cúpula do G20, que aconteceu na semana passada, disse aos representantes das nações mais desenvolvidas do mundo que o Brasil sofre ataques injustificados por conta do desmatamento das nossas florestas e que ele estava certo no combate à pandemia. Vale lembrar que o Brasil é o segundo país com maior número de mortes provocadas pela Covid-19. Existe o risco, André, de, além de sermos um completo pária no cenário internacional, fiquemos absolutamente isolados no campo geopolítico? Que tipo de efeito uma situação como essa pode trazer para o país?
Pois é, Anderson. Esse negacionismo do Trump é o mesmo negacionismo do Jair Bolsonaro aqui no Brasil, né? É impressionante como o Bolsonaro ainda não aceitou a derrota do Trump, né? Não afirmou a vitória do Biden. O Brasil é um dos pouquíssimos países que ainda não fez isso, né? Que não, enfim, cumprimentou o Biden pela vitória, não aceitou a derrota de Trump, né? E isso é impressionante porque mostra que o Brasil, a cada dia, a cada semana, melhor dizendo, fica mais isolado no mundo, né? Esse negacionismo mostra que as palavras são importantes, né? Em diplomacia, para além dos atos, né, as palavras contam muito. Os discursos presidenciais, né, o que é dito e mesmo o que não é dito, também é muito importante. E, infelizmente, o nosso presidente, seus assessores, o nosso chanceler, né, o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, tem feitos, né, reiteradas, né, afirmações que, na verdade, só nos isolam cada vez mais, né? Nos isolam nesse negacionismo, né, em relação ao meio ambiente, né? Claramente, um negacionismo que nos trouxe uma série de derrotas, né? Até mesmo o governo Bolsonaro, que conseguiu, né, fazer um acordo União Europeia, Mercosul, que nenhum outro presidente, enfim, tinha definido anteriormente por esse acordo, porque era um acordo entendido como um acordo nas condições que Bolsonaro assinou, um acordo que era lesa pátria, mas nem esse acordo, que era um acordo lesa pátria para o Brasil, ele foi referendado, né, nos parlamentos europeus, justamente porque nos países europeus, né, ou em parte desses países, na verdade, há uma oposição clara ao Brasil em relação ao desmatamento das nossas florestas, né? As queimadas na Amazônia, as queimadas no Pantanal, né? Então, o Brasil é um grande vilão, se não o grande vilão ambiental do mundo nesse momento. Da mesma maneira, né, a pandemia está aí, né? O negacionismo da pandemia, tanto no Trump, tanto no Bolsonaro, mostram que Brasil e Estados Unidos são os dois campeões de contaminação, os dois campeões de mortes. Então, claramente, esse negacionismo, ele não é uma boa estratégia. E, como nós vínhamos falando, isso traz, com certeza, um isolamento cada vez maior para o Brasil. Isolamento esse. O Brasil já não tem parceiros na Europa, praticamente, né? Já não tem parceiros em grande parte do mundo. Um dos poucos parceiros do Brasil era justamente os Estados Unidos. E, ao que parece, né, o Biden não vai fazer uma aliança nos moldes da aliança que o Bolsonaro fez, até porque o próprio Bolsonaro já afirmou, né, na semana passada, ou retrasada, agora não lembro, né, que poderia vir com pólvora, né, para os Estados Unidos de Biden, né, uma completa loucura, né? Então, enfim, isolando o país cada vez mais, né, do seu principal, do seu anteriormente principal parceiro, porque o principal parceiro nesse momento do Brasil já há alguns anos, né, é a China. China essa que soltou, né, o embaixador chileno, chinês no Brasil, soltou uma nota, né, condenando veementemente, né, as afirmações do Eduardo Bolsonaro, né, em relação a Huawei, né, em relação à internet na China, né. Então, assim, nós não satisfeitos em criar problemas com a China, né, ao 5G, né, agora também criamos problemas com os Estados Unidos. Então, realmente, eu não sei, né? Eu não sei para onde que o Brasil vai e eu não sei, enfim, o que será a nossa diplomacia nesse sentido. Porque, além de isolados e párias cada vez mais no cenário internacional.
E justamente nesse sentido, André, como você bem lembrou, o deputado Eduardo Bolsonaro voltou a atacar o nosso principal parceiro comercial, que é a China. Ele comemorou, na semana passada, em uma série de posts numa rede social, uma suposta adesão do Brasil ao programa Redes Limpas, dizendo que o país estava se afastando da espionagem chinesa na tecnologia 5G com essa iniciativa. A embaixada chinesa respondeu à altura e disse que o Brasil poderia sofrer as consequências desse tipo de declaração do filho do presidente. Os deputados até pressionaram o Rodrigo Maia para que ele pautasse a saída do Eduardo Bolsonaro da presidência da Câmara de Relações Exteriores depois desse episódio. Só que, para surpresa de todos, o Itamaraty saiu em defesa do Bananinha e disse que a embaixada da China usou um tom ofensivo e desrespeitoso em relação às declarações do 03. Eu te confesso que não consigo entender mais nada, André. O Palácio do Planalto está tentando de tudo para encerrar as relações comerciais com o nosso principal mercado.
Anderson, como bem sabido, o mundo assiste nesse momento, né, uma disputa por hegemonia, né, entre Estados Unidos e China, né, hegemonia, uma guerra comercial absurda, né, entre esses dois países, né, uma disputa que foi acirrada pelo governo Donald Trump, né, pela retórica e pelas ações do governo Donald Trump, né, e uma grande parte dessa disputa está justamente no campo da tecnologia, né, da alta tecnologia, né, por isso que a questão do 5G, ela é fundamental, né. Mas aí, como muito bem lembrado pela embaixada da China, né, quem tem histórico de espionagem no Brasil e no mundo não é tanto a China. Não estou dizendo por aqui que a China não faz espionagem, não estou dizendo isso, né, acho que todos os países têm algum tipo de controle sobre outros países, sobre as ações de outros países que dizem respeito aos seus interesses, né, o Brasil também o faz, com toda certeza, né. Isso é natural dos países, né? Você ter, enfim, busca por informação, por contra-informação. Mas no caso brasileiro, né, nós sabemos claramente que quem foi espionado pelos Estados Unidos foi o Brasil, né? A China, não temos nenhuma prova de espionagem chinesa no Brasil. Temos provas, sim, do escândalo do WikiLeaks, né? Que a nossa presidente Dilma foi espionada, assim como seus ministros, assim como a alta cúpula da Petrobras, né? Então, se há um histórico de espionagem, esse histórico de espionagem no Brasil não é da China, e sim dos Estados Unidos, né? Então, claramente, essas afirmações do Eduardo Bolsonaro mostram que não há uma defesa dos interesses brasileiros, né? Não, há uma defesa, na verdade, dos interesses dos Estados Unidos, né? Um alinhamento automático aos Estados Unidos, um alinhamento que não reflete necessariamente, né, o pragmatismo histórico do governo brasileiro, né, da diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira ao longo do século XX, né, e XXI se pauta pelo pragmatismo, né, é uma das matrizes do pensamento do Barão do Rio Branco, reproduzida desde então, né, e o Brasil perde esse pragmatismo, né, para a defesa em conteste das ações do Donald Trump, né, não são nem as ações dos Estados Unidos como um todo, mas ações da política externa do Donald Trump, né, e é interessante como, na verdade, até nesse evento, a gente tem uma mudança em relação ao que vinha acontecendo no Brasil, né, porque você tinha o Bolsonaro e o Eduardo muitas vezes atuando contra a China, numa retórica bem anti-chinesa e pró-Estados Unidos, né, e você tinha o Hamilton Mourão e, em algumas vezes, o chanceler Ernesto Araújo atuando na direção da China, né? Por exemplo, Bolsonaro foi várias vezes aos Estados Unidos, mas não foi nenhuma vez à China. Já o Mourão foi à China. O Mourão, ele é a pessoa que tenta apagar os incêndios do Bolsonaro quando eles são direcionados à China, né? Do Bolsonaro, dos ministros do Bolsonaro. É importante lembrar, né, que vários ministros do governo Bolsonaro já tiveram uma série de né, problemas com a China, mas dessa vez até mesmo o Mourão afirmou que a resposta da China ela foi demasiada, né? Então, o que fica claro é que sim, se até mesmo o Mourão, né, que nunca foi uma pessoa tranquila, né, uma pessoa de colocar, né, menos linha na fogueira, né, de apagar o fogo, mas que vinha atuando nessa direção quando o assunto era a China, já, na verdade, também está colocando fogo, lenha na fogueira, né, a situação realmente não está boa das relações Brasil e China, o que, de fato, é uma loucura pensando, né, no nosso comércio, nossas exportações, né, e mesmo importações, porque nós não temos a menor condição de viver sem a China na atual conjuntura, né.
Você enxerga alguma solução para uma situação como essa, André? Só a saída do Jair Bolsonaro pode resolver essa questão? Ou um choque de realidade no presidente pode fazer com que o governo federal mude o discurso? Até onde vai a interferência dessa ala ideológica do bolsonarismo, André?
Anderson, para ser sincero, eu não acho que vai existir nenhuma mudança na direção da política externa ou mesmo da política doméstica do Bolsonaro, né? Você fala em choque de realidade, não creio que isso vá acontecer. Você pode ter, eventualmente, né, alguns pequenos ajustes, como foram feitos, né, em alguns momentos, né, ajustes no discurso e na retórica do Bolsonaro, né, como quando, né, a gente teve a prisão do Queiroz, todo aquele escândalo do Queiroz, né? O Bolsonaro ficou mais quieto, porque viu que estava chegando até a família dele, né? Mas já voltou à carga, há pouco tempo atrás, o que mostra que o Bolsonaro, paz e amor, nunca existiu, na verdade. Então você vai ter talvez essas pequenas alterações, né? Ou ajuste no discurso. Mas não percebo nenhuma mudança importante. Porque se fala dessa ala ideológica do bolsonarismo, querido, eu acho o seguinte. Quase todos, ou todos que estão com o Bolsonaro, apoiam a ideologia do Bolsonaro, apoiam essa defesa em conteste, né, dos valores morais, né, que Bolsonaro tanto fala, né? Até porque para ser ministro de Bolsonaro, para estar em cargo de importância no governo Bolsonaro, você tem que rezar na cartilha defendida pelo Bolsonaro, né, dos valores cristãos que ele sempre fala, né, dos valores morais, de conservadorismo, né, esses valores, né, que são tão importantes para o Bolsonaro. Então, não vejo nenhuma mudança concreta nessa situação. E como os números têm mostrado, né, que a má gestão do governo Bolsonaro na economia, com o retorno à inflação, a má gestão do governo Bolsonaro no controle do câmbio, né, no caso, tanto o dólar como o euro disparando, né, no Brasil, né, o Guedes falou que só se fizesse muita besteira, o dólar chegaria a R$ 5. Já o dólar está mais de 6, né? Então, nós temos o desemprego disparando, mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, sem contar aqueles que pararam de buscar emprego, né? Que é um número muito maior, né? A pandemia, né? Com milhares de mortos, né? Daqui a pouco vão chegar aos 200 mil mortos no Brasil e mais tantos problemas, né? Numa segunda onda que retorna agora, né? Num problema claro, né, de falta de gestão do governo, né, porque, como bem dito, né, foi afirmado que o ministro da Saúde atual, o Pazuello, seria um craque na logística, né, mas que craque na logística é esse que consegue perder 6 milhões de testes de Covid, né? Então, assim, o governo Bolsonaro, ele, como mostram também as últimas pesquisas de opinião, ele desidrata, né? Ele perde apoio, claramente. Acho que em 23 capitais ele perdeu apoio do primeiro turno para o segundo turno, né? Perdeu popularidade, melhor dizendo. Então, eu não vejo nenhum choque de realidade capaz de mudar o direcionamento do governo Bolsonaro, não, querido. Eu acho que eles vão, com essa retórica, com essas atuações até o final, defendendo que estavam do lado certo. O Bolsonaro, ele realmente, ele sempre defende, né, que está do lado certo, né? Mas ao que parece, a realidade o contradiz.
André, nós tivemos na última quarta-feira a morte de um dos maiores ídolos da história do futebol mundial, o argentino Diego Armando Maradona. Uma figura controversa, mas que tem uma influência impressionante sobre os seus conterrâneos. Nós vimos a comoção que se estabeleceu na Argentina no dia do velório e do enterro do ex-jogador. Eu gostaria que você falasse um pouco, André, sobre a relevância do Maradona, não como atleta, mas como figura humana, que nasceu em uma comunidade muito pobre, alcançou o estrelato e se aliou a personagens simbólicos da esquerda do nosso continente. Fala um pouquinho aqui pra gente sobre o que representou Diego Armando Maradona.
Sobre a morte do Maradona, Anderson, eu confesso a você que ainda estou bastante triste, né? O Maradona era um dos meus ídolos no futebol, né? Um dos principais figuras, né, políticas e esportistas, que eu conheci, né, que eu vivenciei. Eu lembro de, ainda criança, ver o Maradona e ficar, né, impressionado com ele. Eu lembro também da raiva que eu senti da Argentina na Copa de 90, né? Daquela jogada magistral dele com o Caniggia, né, que eliminou o Brasil na Copa de 90. Mas com o passar do tempo, né, conforme eu fui amadurecendo, eu fui cada vez mais entendendo quem era o Maradona, essa figura, né, humana, demasiado humana, que era o Maradona, né, um gênio, mas, como disse, né, o Galeano, né, o mais humano dos deuses, né. Então é uma figura sensacional, né, um esportista, um dos maiores esportistas e futebolistas que a gente teve, né, nesse mundo, né. Não vou entrar aqui quem foi melhor, se Maradona, Pelé, Zico, não vou entrar nesse mérito, mas com certeza um dos maiores que já pisaram nessa terra, né? Uma pessoa sensacional, uma pessoa sensacional e chega, né, justamente, né, ao estrelato, ao auge na Copa de 86, justamente levando a Argentina à vitória contra a Inglaterra. Daqueles dois gols, aquele primeiro gol antológico dele, né? Que ele dribla metade do time, inclusive o goleiro, né? E depois, aquele mais antológico ainda, não sei dizer qual que é mais antológico, o famoso gol de mão, né? No qual ele diz que não foi a mão dele, mas foi a mão de Deus, né? Então ele vinga a Argentina, vinga um país inteiro da derrota humilhante da Guerra das Malvinas, né? De poucos anos atrás, né? Aquela derrota estava muito viva nos argentinos ainda, né? Milhares de argentinos mortos, né? Naquele conflito completamente sem noção, desnecessário, numa ditadura militar enfraquecida e que tenta unir o país através da construção de inimigo comum, um inimigo historicamente aliado à Argentina, a Inglaterra é um aliado histórico da Argentina, né? Então, Maradona, ele cresce nesse momento, né? Ele cresce justamente vingando a Argentina naquele momento. Então, ele é uma figura ímpar. Todo mundo conhece Maradona, daquelas figuras impressionantes, né? A gente agora teve esse fim de semana a luta do Mike Tyson, né? O retorno do Mike Tyson, né? Então, são figuras assim, né? São figuras que vão muito além dos simples esportistas, né? São figuras, por exemplo, famosíssimas como Eric Cantona, né? O jogador inglês, né? Que deu uma voadora num fascista no meio do jogo, né? E foi preso por conta disso, né? São figuras que ultrapassam, extravasam o campo de futebol, né? E chegam ao estrelato e mostram, na verdade, né? Que muito mais do que grandes futebolistas, né? Grandes esportistas, são grandes pessoas, são pessoas que servem de exemplo, né? Em suas lutas, mas ao mesmo tempo são pessoas que nos mostram que não dá para ser perfeito o tempo inteiro, que somos humanos, que sofremos. Então, quando nós olhamos para o Maradona e para o seu sofrimento, né? Para sua vida de altos e baixos, a gente pensa na nossa vida também, né? Que mesmo para pessoas ricas e milionárias, né, que estão no auge da fama do estrelato como Maradona, eles viveram, né, e vivem as suas idiossincrasias, né, e nós também vivemos essas idiossincrasias.
Nós podemos dizer que o Maradona, André, é um dos principais símbolos de uma era na América Latina. Podemos colocá-lo ao lado de figuras como Fidel Castro, Che Guevara, ainda que ele não tenha tido uma atuação político-institucional. Enquanto ser político, Dom Diego estaria no mesmo patamar dos maiores?
Olha, eu acho que o Maradona é uma figura pop. Pop, política e esportiva, né? Ele não teve essa atuação política institucional, né? Não pegou em armas, não chegou a ser eleito, né? Como o Che, o Fidel ou qualquer outro líder político da região. Mas sim, ele defendeu os mais pobres. Sim, ele defendeu aqueles que estavam em situação delicada, inferior. Ele sempre defendeu, já na época do Napoli, né? Por isso que ele foi tão importante também no Napoli, na Itália, né? Que a grande relação e diferença entre a Itália do Sul e a Itália do Norte, e o Maradona se torna um deus em Napoli, justamente pela sua atuação também política em Nápoles, né? Então, assim, ele é uma figura pop, acima de tudo, né? Uma figura pop que defendeu e teve a sua vida mudada em Cuba, né? Ele tinha um grande amor, um grande apreço por Cuba, um grande apreço por Fidel, né? Por Che Guevara, né? Ele diz que ele renasceu em Cuba, justamente porque foi em Cuba que ele fez tratamento contra a dependência química, né? Que quase o matou, mais de uma vez, né? Então ele defendeu sempre Cuba nesse sentido, nunca teve vergonha de defender Cuba ou o regime cubano. Eu sempre, por exemplo, nas minhas aulas de América Latina, eu sempre falei do Maradona. Eu sempre, sempre que posso, para os meus alunos, né, eu mando e mostro para eles, eu exibo um trecho do documentário do Emir Kusturica sobre o Maradona, documentário que, enfim, está na internet também. Eu super recomendo aos ouvintes do Faixa Livre conhecer esse documentário, que mostra justamente, né, enfim, a vida do Maradona, né, e como eu falei ainda há pouco, né, seus altos e baixos, suas idiosincrasias, né, e mostra como ele era amado, como ele era importante para gerações, né, de argentinos, né, e agora, assim, o que fica claro é que mesmo aqueles que não viveram o Maradona futebolista, não tem como não entender e reconhecer a importância do Maradona, né? Então, Maradona, assim como Getúlio, né, saiu da vida, né, para entrar na história, ele também entrou na história, né? É uma figura pop dos anos 80, dos anos 90, e ele é imortalizado agora. Eu tenho certeza, né? Muito se falou, né, que em Nápoles, né, e mesmo na Argentina, você tinha, na época do auge do Maradona, virada de 80 para 90, né? Final de 80, início de 90, uma série de crianças sendo chamadas de Diego, né? Eu acho que a gente vai ter de novo um baby boom de Diegos no mundo, e especialmente um baby boom de Diegos na Argentina. A gente viu essa idolatria, essa loucura dos argentinos pelo Maradona, né? Em época de Covid, né? Milhares e milhares de argentinos nas ruas, né? Uma coisa louca, histórica, e mostram como os argentinos são movidos à paixão e como os argentinos são movidos à política. Ao ver aquelas cenas impressionantes, né, na Praça de Maio, eu me lembro, né, de outras cenas impressionantes da Praça de Maio, que é o principal local, o principal locus, né, de discussão política, de manifestação política da Argentina, né? Muitos presidentes caíram ali, né? Muita gente morreu, tombou ali lutando pela democracia, né? É o lugar que toda quinta-feira as mães e avós da Praça de Maio fazem o seu recorrido, né? O seu percurso, lembrando, né? E sempre lutando pelos seus netos, pelos seus filhos que foram, enfim, né, sequestrados e mortos pela ditadura militar sanguinária argentina, e lá que novamente esse palco se ressignifica na morte do Maradona, né? No enterro do Maradona, no velório do Maradona, mostrando claramente como os argentinos são movidos à paixão. E isso realmente é impressionante, para nós brasileiros.
André, muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui também o meu abraço.
Muito obrigado, Anderson. É sempre um prazer falar com vocês do Faixa Livre, um lugar tão importante, né, para o jornalismo brasileiro, para a esquerda brasileira. Fico muito feliz de contribuir mais uma vez com o trabalho que vocês fazem, um trabalho heróico muitas vezes, né, nesse contexto, informando a população da melhor maneira possível. Fico muito feliz, né, desse trabalho que vocês fazem e de poder ajudar de alguma maneira a esse trabalho tão importante e maravilhoso que vocês fazem. Então, uma boa semana para todos nós, né? Gostei muito de falar do Maradona também, que é um dos meus ídolos, de falar de futebol. Não dá para falar de política sem falar de futebol, né? Não dá para falar de política sem falar de cinema, sem falar de arte, sem falar de literatura. Espero que essas pautas também possam vir cada vez mais aqui no Faixa Livre, né? Porque é muito importante para nossos, né, ouvintes, eu imagino, né, entender também, conhecer que a política não é feita só da política institucional do dia a dia de Brasília, né? Mas é também feita nas ruas, na arte, enfim, nos muros pichados. Então tudo isso é importante. Então, um grande abraço para todos que estão aqui ouvindo, né? Todos e todas que estão aqui ouvindo, né? Especialmente para você. Valeu.
Conversamos aqui com o doutor em ciência política e professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, André Luiz Coelho. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui, ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM, para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!